Estamos de volta então para a nossa primeira videoaula e hoje nós vamos trabalhar a unidade 1, que trata exatamente sobre a introdução ao planejamento e ao orçamento público. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, a primeira parte que nós vamos trabalhar é justamente o papel do orçamento na gestão pública. Então, a gente vai dar um enfoque específico sobre essa questão. Depois, o que vem a ser então o orçamento público? Além disso, então, o sistema brasileiro de planejamento e orçamento. O plano plurianual, o PPA, e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Então, essa vai ser a nossa abordagem nessa primeira videoaula. Bom, com relação ao papel do orçamento na gestão pública, ali nós temos que enfatizar algumas questões, inclusive com relação aos slides, eles vão ser disponibilizados também para vocês terem acesso, que esses slides, na verdade, é uma síntese que eu fiz em relação ao conteúdo que está apresentado no livro. Então, claro, isso não dispensa a leitura do material detalhado no que se encontra no livro. Então, vejam o que representa o orçamento na gestão pública. Se nós olharmos aí, andarmos pela rua, a gente vai perceber que a questão pública, o poder público, ele está presente além do nosso dia a dia na própria rua. Quer dizer, você coloca o pé na calçada, você já está lidando com a coisa pública. Então, dificilmente vocês vão encontrar a iniciativa privada cuidando de calçada, de rua, segurança, essas questões são. Então, o papel do poder público é justamente tratar da coletividade. Então, nesse sentido, o orçamento é um dos principais instrumentos que o gestor público dispõe para dar cumprimento às suas funções. Então, tem essa gama toda de funções, e o orçamento, além de ser um instrumento de controle, também é um documento onde ele vai listar essas ações que terão que ser realizadas. E que, sem o amparo desse orçamento, ele pouco pode fazer. Quer dizer, então, na verdade, o orçamento, além de qualquer outra coisa, ele serve como um guia para o próprio gestor público. Então, o que vem a ser, afinal, o orçamento público? Então, é um documento que reúne de forma sistemática e organizada todas as receitas estimadas para determinado ano e o detalhamento das despesas que o governo espera executar. Na sua forma, é um documento contábil de receita e despesa. Então, vejam, aqui é importante a gente destacar uma coisa. Em primeiro lugar, nós vamos ter um documento onde nós vamos elencar todas as receitas que o governo estima obter para um determinado período, e do outro lado, nós vamos ter todas as despesas previstas. Então, eu costumo brincar, isso se aplica tanto na área privada como na área pública. A gente nunca começa um orçamento, inclusive em casa também, né? A gente não deve começar um orçamento para as despesas, porque senão você começa a dar aquela esticada nas despesas e depois você, poxa, eu tenho 100 de despesa, preciso arrumar 100 de receita. Aí você dá aquela esticada básica, né? Também em nível de receita. Então, o ideal é a gente ser prudente. E essa prudência é justamente você começar um orçamento pelas receitas, elenca lá todas as receitas possíveis em determinado período, e aí depois você vai ver o que você pode gastar com base no que você vai arrecadar. Então a gente percebe assim, o endividamento brasileiro, do brasileiro propriamente dito, é muito em função disso. Quer dizer, as pessoas parece que vão primeiro verificar o que vão gastar, depois vão ver onde é que vão arrumar a receita. E a gente sabe que na prática não deve ser assim. Isso, as empresas já aprenderam isso muito bem. E no governo a gente tem toda uma parametrização justamente para que isso também não aconteça, né? Embora que a gente vê algumas prefeituras iniciarem o seu orçamento pela parte das despesas. Então, isso não deve acontecer. Então, mas no final, o que é que eu disse também? Que na sua forma de apresentação, se você olhar o documento orçamento, você vai perceber, puxa, mas isso aqui é uma peça contábil. Realmente, o produto final, esse extrato, onde você vai ter um resumo de todas as receitas e todas as despesas, constitui-se num documento contábil. Porém, a gente não pode esquecer que por trás disso existe toda uma logística, existe um plano plurianual, existe uma lei de diretrizes, quer dizer, todo um conjunto que dá sustentação a esse documento final, que é o chamado orçamento. Na verdade, então, o orçamento não é apenas aquele documento final. Tem todo um sistema orçamentário por trás que envolve essas questões. Então, com relação à importância desse orçamento público, nós podemos destacar que o governo, Quando eu falo em governo, por favor, entendo-se nas três esferas, né? O governo, ao definir as receitas que serão arrecadadas e as despesas, ele terá que definir como é que ele vai conseguir fechar isso, como é que ele vai conseguir estabelecer o equilíbrio entre as receitas e despesas, porque a gente sabe que isso não é um fato natural. Você pegar simplesmente, ah, puxa aqui, puxa do outro lado, e você chegar num, em, no, ao final e ter um somatório equivalente. Isso não acontece. Isso vai demandar uma série de ajustes. Isso também, e aí vem toda uma questão de redistribuição de recursos, quer dizer, você vai perceber que você não vai conseguir arrecadar, vamos supor, em determinada área, o suficiente para atender a demanda que você tem em outra área. Então você vai ter que pegar e fazer aquele rearranjo, e isso envolve muitas vezes a própria sociedade. E aí algumas prefeituras, inclusive, aí a prefeitura de Porto Alegre pode ser citada como exemplo, é o tal do orçamento participativo, quer dizer, é que parte do orçamento seja discutido com a sociedade, justamente para atender a coletividade, quer dizer, não fazer um orçamento que busque apenas atender um determinado grupo de pessoas. E essa definição de quem participará da elaboração do orçamento e como se dará a execução, confere justamente aos poderes políticos, sociais e econômicos a determinados atores. Então, a sociedade hoje, ela já está, digamos, organizada de forma a participar desse processo orçamentário. O que a gente percebe na prática é o baixo envolvimento, porque hoje, se nós formos verificar em termos de portais e informações sobre a área pública, o Brasil é o que tem de melhor, praticamente, está na vanguarda em termos de portais de transparência e outras coisas similares. O que acontece é o baixo envolvimento da sociedade, da população propriamente dita. Então, eles não. Essa ferramenta toda que é disponibilizada para a sociedade, ela não é utilizada. Tanto que, em algumas pequenas prefeituras, o que a gente percebe? Você vai lá perguntar: por que que você preenche esse negócio? Ah, não, porque se eu não preencher esse formulário aqui, eu não vou receber recursos. Então, na verdade, nós estamos falando de ODMs, nós estamos falando de ODS, que no final a gente vai resgatar. Então, nesse sentido, nós temos todo um conjunto de elementos que compõem o chamado Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento. Então, veja que na própria Constituição de 1988, o sistema orçamentário ficou definido que seria composto de leis orçamentárias dos órgãos envolvidos no processo orçamentário e das normas que regem a elaboração e a execução dessas leis. Então, foi definido pela própria Constituição que nós temos lá a lei do plano plurianual, que na verdade esse plurianual a gente vai retomar em seguida, ele consiste num planejamento de 4 anos, e esse planejamento, o mais interessante é que um ano vai transcender o mandato dos gestores que o elaboram. Então, é muito interessante isso. Temos também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que institui a Lei Orçamentária Anual, na verdade é um instrumento legal para instituir o próprio orçamento, que é aquela peça mais objetiva, quantitativa, onde estão apresentados todos os números, né? Então, dentro do plano plurianual, é justamente o tal, é mais conhecido como PPA. É a lei orçamentária que define as ações do governo para um período igual ao do mandato, ou seja, no caso presidencial, foi considerado como sendo de 4 anos. E aí evidencia justamente que esse plano, ou seja, o governo, vamos supor que assumiu em 2015, ele vai elaborar o plano para 2016, 17, 18 e 19. Seria o equivalente que 19 ele não vai estar mais no governo, ou seja, quem elaborou o plano anual. Mas acontece que ele estará fazendo o seu primeiro ano de gestão com base num plano plurianual elaborado por um governo, por um gestor anterior. Então, acho que isso é uma coisa interessante, justamente para não quebrar, a proposta era justamente para evitar que haja essa ruptura entre uma gestão e outra, ou seja, entre um governo e outro. Então, com isso, consegue-se manter, dar uma certa continuidade, principalmente aos projetos. Porque, na verdade, esse plano plurianual, ele consiste, na verdade, num planejamento de longo prazo. Ele é o que se chamaria de planejamento estratégico, né? Então, ali nós vamos ter uma série de ações que vão dar conta nos próximos da gestão nos próximos 4 anos. Então, os orçamentos, demais peças orçamentárias, elas vão estar atreladas justamente a esse documento, que vai transcender 1 ano sempre a gestão atual. Então, é muito importante esse instrumento justamente para evitar que haja, então, essa ruptura. E o outro instrumento é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a chamada LDO. Então, ela é a lei que faz a ligação entre o PPA, o plurianual, e a lei do orçamento anual, ou seja, a própria LOA. Então, ela cumpre diversas funções definidas pela Constituição Federal. E aí entra um outro aspecto, que é a tal da LRF, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a própria LDO, ela já vai encaminhar para aqueles limites legais estabelecidos pela própria LRF. Então, ela tem esse papel de evitar de que seja apresentado uma LOA ou uma lei orçamentária que não respeite os limites da lei da responsabilidade fiscal. Então, é quase que um filtro a LDO no processo orçamentário. É bem interessante. Então, de uma forma assim bastante resumida, o que fica dessa unidade, a síntese dessa unidade? Que o processo orçamentário ocorre entre a interação entre 3 orçamentos, na verdade, o PPA, a LDO e a LOA. Então, qual é o papel de cada um? O PPA, na verdade, ele identifica os objetivos e as metas do governo. Então, ele tem essa ideia de conduzir todo o processo de políticas públicas. O plurianual, justamente, ele vai ter essa função. A LDO, então, ela especifica quais, dentro do rol de ações e metas constantes no PPA, serão priorizados no orçamento anual. Então, justamente o que eu falei antes. Ele vai dar esse direcionamento, né? E, além disso, claro, a LDO define as metas fiscais do governo, né, para o exercício seguinte e orienta a elaboração da peça orçamentária. Então, se nós fôssemos ter o PPA e a LOA somente, a LOA ficaria muito assim ao sabor do vento, né? Então, a LDO, ela vai estabelecer essas diretrizes, por isso que ela é chamada Lei de Diretrizes. Ela vai estabelecer alguns parâmetros e um desses principais parâmetros é exatamente o que define a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E assim, nós concluímos essa primeira videoaula e, então, eu gostaria que vocês fizessem as atividades, independente de valer em nota, mas que exercitassem. Eu sei que alguns links que estão postos ali talvez não estejam mais funcionando. Mas busquem, tem muita coisa interessante sobre esse assunto disponível nos portais, tanto das prefeituras, dos estados e da própria União. Então, nesse sentido, então, na próxima videoaula nós veremos a LOA, ou seja, como que nós trabalhamos a questão da lei orçamentária anual, destacando a classificação das receitas e das despesas públicas. Ok? Até lá!